com clínico geral, pediatra, nutricionista e oftalmologista, além de testes rápidos, exames de eletrocardiograma e atividades recreativas para crianças. O evento também contou com o atendimento do PROCON, com orientações sobre a educação financeira e superendividamento, além do apoio psicológico e orientações de combate à violência contra a mulher oferecidos pela Secretaria da Mulher. A ação também disponibilizou emissão de registro civil, serviços de combate ao subregistro e corte de cabelo gratuito para moradores. Segundo o governo do estado, mais de 200 pessoas foram atendidas durante a programação. O Dia da Família na Escola integra as ações do governo do Acre voltadas ao fortalecimento dos vínculos comunitários, inclusão social e ampliação do acesso à população aos serviços essenciais. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Segurança.
Falamos de segurança pública às 17 horas e 37 minutos. Olha, a Polícia Penal realizou mais uma fase da Operação Multi no presídio Manuel Nery da Silva, em Cruzeiro do Sul. Durante a ação, celulares e outros materiais proibidos foram apreendidos dentro das celas. Vamos conferir detalhes na reportagem de Gleice Albano.
A operação chegou à 11ª edição e contou com o apoio da Secretaria Nacional de Políticas Penais, do IAPEN e da Polícia Penal do Acre. Mais de 50 policiais participaram da fiscalização no presídio de Cruzeiro do Sul, como destacou Elvis Barros, diretor da unidade.
Fizemos aí a operação dentro dos prédios pequenos, blocos pequenos do nosso presídio, e logramos êxito na missão, onde pudemos apreender um aparelho celular, com cada um com um carregador e fone de ouvido.
Durante a operação, dois celulares foram apreendidos. Os aparelhos estavam com carregadores e fones de ouvido. Também foi encontrado um estoque de ferro retirado da parede de uma cela.
O objetivo da missão é exatamente esse, né? Coibir o contato, proibir o contato interno com o externo. A gente sabe que a organização criminosa utiliza, faz uso de aparelhos celulares para comunicação externa, até para com o intuito de fortalecer o crime lá fora, dando ordens de dentro do presídio, e nós estamos trabalhando para que isso não aconteça.
Os policiais penais identificaram ainda pequenas avarias em algumas celas. De acordo com a Polícia Penal, havia indícios de perfurações nas paredes.
Sim, inícios, né, de perfurações na parede, onde eles vão tentar todos os dias. E a Polícia Penal vai coibir todos os dias essa tentativa de fuga dos presos dentro do presídio Cruzeiro do Sul.
A Operação Multi, que está em sua 11ª edição, iniciou na capital Rio Branco, seguindo para o presídio de Sena Madureira. Lá, os policiais penais conseguiram apreender 5 celulares e entorpecentes no interior das celas. De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Ônibus do transporte coletivo pega fogo em Rio Branco. 6 pessoas estavam no veículo. A reportagem de Thaís Carolina.
O ônibus do transporte coletivo urbano ficou completamente destruído após pegar fogo na estrada do Calafate, no bairro Valdemar Maciel, em Rio Branco. O incidente aconteceu em frente a um condomínio residencial e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Acre. Segundo informações repassadas, 6 pessoas estavam no veículo no momento em que as chamas começaram. O motorista ainda tentou conter o incêndio utilizando o extintor do coletivo, mas o fogo se espalhou rapidamente. Ao perceberem que não seria possível controlar as chamas, todos os ocupantes deixaram o ônibus às pressas e acionaram o Corpo de Bombeiros. Militares do 3º Batalhão foram encaminhados para a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram o veículo completamente tomado pelo fogo. As equipes realizaram o combate às chamas e, em seguida, o trabalho de rescaldo para eliminar possíveis focos restantes. Apesar da rápida atuação dos bombeiros, o ônibus ficou totalmente destruído. Ninguém ficou ferido. As primeiras informações apontam que uma pane elétrica pode ter provocado o incêndio. No entanto, a causa oficial ainda será confirmada após o levantamento técnico e o registro formal da ocorrência pelas autoridades competentes. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Foi agido, acusado de matar adolescentes
A Polícia Civil do Acre prendeu no último final de semana um homem acusado de assassinar um adolescente de 15 anos em 1998 no bairro Preventório, em Rio Branco. Conhecido como Moído ou Marquinho, o suspeito estava foragido há 28 anos. Segundo a investigação da Delegacia de Homicídios, o acusado criou a identidade falsa no ano de 2000 e passou a viver como comerciante no município de Capixaba. A farsa foi descoberta após análise de biometria facial e impressão digitais realizadas pelo Instituto de Identificação do Acre, em parceria com a Força Nacional. Após um monitoramento policial, o acusado foi localizado e preso e agora ficará à disposição da Justiça e também poderá responder pelo uso de documento falso durante esses anos. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Caminhonete tomba e derruba portão de residência em Rio Branco. Motorista fica ferido. As informações com Thaís Carolina.
Um acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate na rua Sebastião Dantas, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco. O motorista Fabiano Ribeiro de Souza, de 40 anos, ficou ferido após a caminhonete que conduzia tombar e atingir o portão do residencial Apurinã. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Fabiano seguia no sentido centro-bairro, dirigindo uma Ford Ranger, quando o veículo apresentou uma falha mecânica. No mesmo instante, ao tentar desviar de um cachorro que atravessava a pista, o motorista perdeu o controle da direção. Com isso, a caminhonete tombou e colidiu contra a estrutura do residencial. Militares do 3º Batalhão de Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência e precisaram realizar o desencarceramento da vítima, que ficou preso no interior do veículo. Após a retirada do motorista, a equipe de serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, prestaram os primeiros socorros ainda no local do acidente. Fabiano apresentava escoriações leves pelo corpo, dores na região da escápula, trauma torácico e suspeita de fraturas na clavícula e nas costelas. Depois de receber atendimento inicial e ser estabilizado, ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo o boletim médico, o estado de saúde do condutor é considerado estável. Policiais de trânsito também estiveram no local para isolar a área, realizar os procedimentos necessários e registrar a ocorrência. Thaís Carolini, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
A gente continua com Thaís Caroline, trazendo agora a informação de que um motociclista sofre fratura craniana e é entubado após atropelar adolescente em Rio Branco.
Um grave acidente de trânsito registrado na Avenida Boa Ventura, no bairro Vitória, em Rio Branco, deixou o motociclista Paulo Felipe Lúcio da Silva, de 25 anos, em estado crítico após o atropelamento de uma adolescente de 14 anos. Segundo testemunhas, Paulo seguia em uma motocicleta Honda Bros 160 vermelha no sentido bairro centro, quando acabou atingindo a estudante. O impacto mobilizou moradores da região, que acionaram o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. Uma ambulância de suporte básico foi enviada inicialmente ao local, mas devido à gravidade do quadro clínico do motociclista, a equipe solicitou o apoio da unidade de suporte avançado para o atendimento especializado ainda na avenida. Os socorristas realizaram os procedimentos de emergência na própria pista e precisaram entubar a vítima antes da remoção ao pronto-socorro de Rio Branco. De acordo com a médica do SAMU, doutora Luiz Braga, Paulo sofreu traumatismo crânioencefálico grave. Ele também apresentava fratura na clavícula esquerda e suspeita de trauma torácico no mesmo lado. A adolescente atingida pela motocicleta recebeu atendimento médico e, segundo a equipe de saúde, não sofreu ferimentos graves e permanece em estado estável. Moradores da região afirmam que já solicitaram ao poder público a instalação do quebra-mola na Avenida Boa Ventura para reduzir a velocidade dos veículos, mas relatam que nenhuma providência foi tomada até o momento. A polícia não foi acionada para registrar a ocorrência. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Vamos para mais um breve intervalo e você confere no próximo bloco. Os estudantes já podem se inscrever no Enem 2026. Independência vence o Galvez e entra na zona de classificação do grupo na Série D do Brasileiro, do Brasileiro de Futebol. Voltamos já.
Atenção capixaba! Nesta terça-feira, dia 26 de maio, às 10h30 da manhã, a governadora Maísa estará na cidade e vai participar de uma grande ação na quadra poliesportiva Hélio Tessinari, no centro da cidade. Vai ter entrega de kits escolares, kits para mototaxistas, capacetes, coletes e CNH social. Além do anúncio de novas ações para fortalecer a agricultura em Capixaba. Participe! Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 26,27 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Incluso emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526 ou super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3,8 segundos. De 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre. Estudantes já podem se inscrever no Enem 2026. O prazo vai até 5 de junho pela página do participante. As informações com Ronaldo Duarte.
Começaram nesta segunda-feira as inscrições para o Enem 2026. Os interessados têm até o dia 5 de junho para se inscrever pela página do participante. As provas serão aplicadas no dia 8 e 15 de novembro em todo o país. Os estudantes concluintes da rede pública já estão pré-inscritos, mas precisam confirmar a participação e atualizar as informações no sistema. Já os demais candidatos, incluindo os que conseguiram isenção da taxa, também devem realizar a inscrição. A taxa de inscrição permanece em R$ 85,00 para os não isentos e pode ser paga até o dia 10 de junho. O exame também permite certificação do ensino médio para participantes com mais de 18 anos que não concluíram os estudos. Participantes do programa Pé de Meia que concluíram o ensino médio e comparecerem aos 2 dias de provas receberão um abono de R$ 200. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Olha, falando ainda em estudantes, o Pé de Meia paga nova parcela a estudantes nesta segunda-feira. O benefício de R$ 200 é destinado a alunos com 80% de frequência. Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional.
Os estudantes beneficiários do programa Pé de Meia deste ano, que atingiram pelo menos 80% de frequência nas aulas entre março e abril, começam a receber nesta segunda-feira a terceira parcela do incentivo frequência no valor de R$ 200. O Ministério da Educação também pode pagar as parcelas do incentivo matrícula de 2026 e do incentivo conclusão de 2025 aos estudantes que tiveram as informações sobre o histórico escolar enviadas ou corrigidas pelas redes de ensino onde estão matriculados. A chamada poupança do ensino médio funciona como um instrumento financeiro para incentivar a permanência de jovens nos estudos até a conclusão do ensino médio. Os beneficiados podem consultar os dados sobre os pagamentos na página eletrônica do estudante dentro do site do programa Pé de Meia. É necessário fazer o login na conta da plataforma gov.br. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
O artesanato do Acre ganha protagonismo nacional e gera oportunidades para mulheres através da Casa do Artesanato Acreano. A reportagem é de Tássia Muniz.
A Casa do Artesanato Acreano é uma vitrine da produção local, reunindo peças que carregam a identidade e a cultura do estado. Além de movimentar a economia, o espaço fortalece o empreendedorismo, especialmente entre as mulheres, que hoje representam grande parte dos talentos expostos naquele local. A coordenadora estadual do artesanato acreano, Risoleta Queiroz, fala como funciona esse espaço.
Para que os artesãos possam expor suas peças na casa, eles têm que primeiramente fazer a emissão da carteira do artesanato, onde essa carteira é feita no próprio local, que na casa do artesão, onde o artesão vem com sua documentação, traz duas peças, a gente faz a emissão da carteira deles, o cadastro no Sicab e faz a avaliação, a curadoria das peças dele, como que ele confecciona, e mediante a curadoria a gente coloca as peças para exposição e comercialização na casa.
Cleide Lima Clemêncio faz parte das 78,6% empreendedoras que expõem seus produtos na Casa do Artesanato.
O artesanato sempre fez parte da minha vida e acabou se tornando também o meu caminho de empreendedorismo. Hoje, vendo as minhas peças pelo Instagram, WhatsApp, na Casa do Artesanato, tem sido fundamental para dar visibilidade ao meu trabalho. A maior parte das vendas vai para fora do estado, inclusive para outros países.
No setor privado, essa iniciativa também ganha força. As empresárias Juliana Pejon e Raíssa Alves, da Made in Acre, fazem questão de abrir espaço para pequenos empreendedores, destacando e impulsionando a produção local.
Que a gente tenha um espaço, a gente abre esse espaço para fortalecer mesmo, para as pessoas cada vez mais valorizem.
Acho que faz parte da missão nossa, né? Que mostrar que essas pessoas também existem aqui.
Kathleen Diniz, analista do Sebrae, destaca que os resultados do empreendedorismo feminino já são visíveis no Acre.
Por isso a gente tem programas específicos voltados ao empreendedorismo feminino, a exemplo do Sebrae Delas, que fica dentro do programa Plural, justamente para aumentar esse número de empreendedoras mulheres.
Tácita Muniz, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E agora a gente fala da programação de 49 anos de Mâncio Lima. As atividades contemplam ações institucionais, inaugurações, eventos esportivos, culturais, religiosos e shows distribuídos ao longo da semana comemorativa, com participação das secretarias municipais e parceiros. Os detalhes com Gledson Albano.
A programação segue até o dia 30 de maio com rodeio, cavalgada, show gospel, baile de debutantes, carnaval fora de época e shows musicais. A abertura do rodeio reuniu mais de 40 competidores da região do Juruá e público nas arquibancadas.
Ah, é, né? O público que vem quer ver o espetáculo, é o peão montando no touro e parando, né? E a gente vem fazer o espetáculo pro público e fazer o que a gente gosta, né? O que a gente ama, e consequentemente o prêmio é consequência do nosso trabalho.
Durante a primeira noite, também foi escolhida a rainha do rodeio. Raina Conceição da Silva, de 23 anos, conquistou o título. Ela contou que a preparação aconteceu em pouco tempo por causa da rotina de trabalho.
Bem, eu esperava ficar como primeira ou segunda princesa. Não esperava o prêmio de rainha mesmo, mas graças a Deus, né, que Deus é muito maravilhoso, conseguiu o primeiro título.
A festa também movimenta o comércio local. Empreendedores aproveitaram o evento para ampliar as vendas durante os dias de programação. Barracas de alimentação foram instaladas no parque de exposições.
Até o momento a expectativa está muito boa. E esperamos que melhore mais ainda nas últimas três noites, né?
Quem participou da abertura destacou o espaço preparado para receber as famílias e visitantes durante a programação.
Ah, é maravilhoso. Está tudo muito bem organizado, o espaço está aconchegante, está espetacular.
Vê aí a grandeza do evento, né? Movimenta a economia. É, a cidade tem uma cultura muito forte na pecuária. E a gente vê que é uma das importantes festas aí da regional, né, do Vale do Juruá.
Segundo o prefeito José Luiz, o evento deve aquecer a economia local durante os dias de festa. A programação inclui ainda a inauguração da Alameda das Águas e show nacional no encerramento.
No domingo a nossa tradicional cavalgada e durante a semana aí, na quarta-feira é o show gospel, né, na quinta-feira o nosso baile debutante, na sexta-feira a inauguração da Alameda das Águas com a nossa primeira noite de carnaval. E no sábado, dia 30, a atração nacional com Chicabana para fechar com chave de ouro aí o aniversário do município. É só festa.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Esportes.
Todas as informações do Campeonato Brasileiro da Série D com o nosso cronista esportivo Alberto Casas.
Muito boa tarde, Jonathan, boa tarde, Larissa, boa tarde a você que está ligado no Conexão Acre desta segunda-feira. Tivemos neste final de semana as equipes acreanas disputando mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. No sábado, no estádio Tonicão, o Maitá, lanterna da competição, recebeu o líder Guaporé, lá de Rolim de Moura. E o Guaporé fez logo no primeiro tempo 3-0. Segundo tempo, tirou o pé e marcou somente um gol. Final, 4 para o Guaporé, 0 para a equipe do Humaitá, que é o lanterna de toda a Série D. Da Série A à Série D, o Humaitá é o único time que não somou nenhum ponto até o momento. O Guaporé, por sua vez, já consolidou a sua classificação para a próxima fase e é o líder do grupo A2. No domingo, tivemos o choque dos acreanos no estádio Arena da Floresta. O Galvez enfrentou o Independência e o Galvez estava na quarta colocação do grupo. Fez logo 1-0 aos 8 minutos com Giovani de cabeça. Depois da cobrança de falta do Leozinho, Giovani desviou e venceu o goleiro Rafael Bretas. Já ainda no primeiro tempo, o Rafael França foi pela esquerda, fez o cruzamento, o zagueiro Diego do Galvez fez contra, 1-1. Segundo tempo, o próprio Diego marcou, fez um pênalti em cima do Pitel. Ele bateu e fez 2-1 de virada para o Tricolor. E num belo gol, o Cauã pegou um meio voleio e deixou no fundo da rede. Final do jogo, Independência 3, Galvez 1, Independência de virada, deixou o Galvez fora da zona de classificação e entrou. Agora, o Independência é o quarto colocado. Joga no próximo final de semana contra o Lanterna, contra o Humaitá. Já o Imperador Galvez vai receber aqui no sábado no estádio Tonicão a equipe do Porto Velho. É briga direta pela classificação. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação.
E o GovCast desta terça-feira às 5 da tarde recebe Francisca Arara, secretária de Estado dos Povos Indígenas. Em pauta, as políticas públicas para a população indígena no Acre. Assista ao vivo pelo YouTube do Governo do Acre e acompanhe também pelas rádios Aldeia FM e Difusora Acreano. Participe, envie sua pergunta e fique por dentro, não perca. Logo em seguida tem Conexão Acre.
E assim nós encerramos o Conexão Acre desta segunda-feira, desejando uma excelente noite e desde já uma excelente noite a todos. Larissa, obrigado.
Obrigado, Jonathan. Boa noite a você. Boa noite e boa semana, né? A você e a todos que nos dão carona. Nós estamos de volta amanhã, depois do GovCast.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas.
ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias.
E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora!
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral.
Jesus, eu canto, porque hoje livre.
Palma!
Graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A Ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, a amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Ok, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa. É um prazer, uma satisfação bem grande ter você aqui comigo. E eu espero de todo o meu coração que esta palavra lhe encontre, lhe abrace, abrace seu coração e encontre lugar nele para se hospedar. Que você dê guarida a essa palavra que você vai ouvir, porque ela pode mudar a sua vida. E essa é a intenção de nós estarmos aqui, é trazer a reflexão a respeito da palavra de Deus, para que por ela nós possamos ir trabalhando e mudando o nosso comportamento, mudando a nossa forma de pensar, e assim possamos realmente mudar o nosso caráter, mudar a nossa conduta diante de Deus, de forma que as nossas atitudes concorram para a alegria, para o contentamento do Senhor e também para o nosso bem, claro. Ok? Dito isto, quero mandar um abraço para todos vocês que me acompanham, você que me dá carona agora no carro, na moto, no avião, no batelão, no navio, onde você estiver, você que me ouve no escritório, em casa, no campo, na cidade, que Deus te abençoe. Onde você estiver, seja a bênção do Senhor com você, com toda a sua família. Ok? Vamos lá então, vamos orar e na sequência nós faremos uma meditação. Papai querido, nós louvamos a Ti. Reconhecemos que Tu és Deus e só Tu és Deus. Só Tu és digno de glória, de honra, de louvor e de adoração. A Ti, Senhor, pertence a honra, a glória, o louvor, a soberania. A Ti, meu Deus, pertence o poder, o governo, a honra e a glória, hoje e sempre. E nós estamos alegres porque sabemos que estamos na Tua presença. E pedimos que o Senhor continue conosco aqui no programa. Dizemos que o Senhor é bem-vindo, o Senhor é o nosso convidado especial, o Espírito Santo, para estar conosco, nos instruindo, a mim que vou falar e aos meus irmãos que vão ouvir. Dê-nos a graça de compartilhar a Tua santa palavra e assim todos nós sejamos edificados, fortalecidos na nossa fé santíssima. Ajude-nos. Quero te pedir de forma bem especial em favor daqueles que estão doentes agora, que estão enfermos, sejam a enfermidade no corpo físico, seja nas emoções, na alma, no coração. Eu te peço que sobre eles, os que estão enfermos de qualquer forma, enfermidade de qualquer natureza, que o Senhor derrame a unção, o poder que cura sobre esta pessoa, sobre este ouvinte, e que esse poder que cura destrua todo poder manifesto do mal, da doença, da enfermidade, seja ela de origem natural, biológica, psicológica ou mesmo espiritual. Que o Teu poder venha sobre ela, destruindo tudo que é mal e restaurando, Senhor, a saúde dessa pessoa. Eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá então, vamos meditar. O tema da nossa mensagem hoje é: diga-me com quem andas. Tem uma expressão popular que diz: diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. É uma afirmação bem arriscada de um ponto de vista, mas quando nós olhamos para as naturezas, né, das coisas, para a natureza das coisas, quando nós olhamos o comportamento humano, infelizmente, na maioria das vezes é assim. As pessoas que têm uma identidade se aproximam, se encaixam, elas se atraem quando aquilo que está no coração delas se aproxima. Né? Então, por isso que tem esse ditado popular que diz: diga-me com quem você anda e eu direi quem você é. Se você anda com ladrões, você é ladrão. Se você anda com prostitutas, você é prostituta. É esse o princípio. Mas nós sabemos que nem toda vez é assim. Às vezes, no meio de quem não presta, tem alguém que presta. Mas existe também estudos que dizem que o meio influencia e até determina o destino das pessoas. E aqui mais uma vez se aplica essa palavra: diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. Porque se a pessoa permanece no meio, ela acaba se tornando uma daquele meio. Então nós devemos realmente prestar atenção nessas coisas. Jesus andou entre os pecadores, andou com eles, mas ele tinha uma missão de ir lá e resgatar essas pessoas. Ele veio para isso. A missão dele era essa: resgatar os pecadores do império do pecado e de Satanás. Muito bem, mas olhando por outro lado, nós vemos assim que o cristianismo, ele se estabelece a partir de relacionamentos. Sem relacionamentos não há cristianismo. O cristianismo não é uma religião de isolamento, embora tenha alguns grupos que se dizem cristãos que se isolem, como os monges se isolam lá pelo lado do Oriente, por aí. Mas o fato é que Jesus não mandou ninguém se isolar. A própria Bíblia diz que aquele que se isola está buscando seu próprio interesse. Aquele que se isola está buscando seu próprio interesse, não o interesse de Deus. Porque o interesse de Deus é que Jesus disse: olha, vão por todo mundo e façam discípulos. Não é possível fazer discípulos se a pessoa está isolada, não é? Então aqueles que verdadeiramente servem a Jesus, eles têm que ter essa visão de que não dá para ficar isolado. Tem que ir para a rua, tem que ir para as casas, tem que anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E isso não é obra apenas dos missioneiros, né, dos missionários. É obra para todo discípulo de Jesus, para todos aqueles que um dia confessaram Jesus. É fazer discípulos, seja dentro de casa, seja na vizinhança, no ambiente de trabalho, na rua, enfim, onde houver uma possibilidade, a pessoa não pode perder. Ok, dito isso, vamos então fazer alguns comentários aqui a respeito dessas coisas. Veja, é interessante que dentro dessa visão de que o cristianismo é baseado em relacionamento humano e relacionamento humano divino. Então nós temos o relacionamento vertical, que é aquele de baixo para cima e de cima para baixo, que é Deus com o homem com Deus. É o relacionamento vertical. Existe também o relacionamento horizontal, que é homem se relacionando com o ser humano com ser humano. Então é no mesmo nível, no mesmo patamar. Jesus se relacionou conosco na forma de... Desculpem, irmãos, eu precisei espirrar, não teve jeito. Vamos lá. Então, Jesus... Desculpem, irmãos, desculpe, foi um ataque aqui, foi um imprevisto. Então, foi... Jesus veio e mudou um pouco esse ambiente de verticalidade, ou seja, Deus em cima, o homem embaixo, mas se relacionando dessa forma. Jesus é Deus fazendo-se homem, habitando entre os homens, com os homens, ao mesmo tempo sem perder a patente de Deus. Jesus era 100% Deus, 100% homem. Então, nesse ponto de vista, aquele relacionamento que era vertical, Deus lá em cima e o homem aqui embaixo, agora fica na horizontal, fica na mesma medida, na mesma altura, por quanto Deus se fez homem. Muito bem. Mas é interessante observar que mesmo Jesus se fazendo homem, ele não perdeu a natureza divina. Então, como o homem, ele se relaciona com os homens na mesma dimensão, no mesmo ambiente, mas mesmo assim ele continua sendo o Senhor, porquanto ele não deixou de ser Deus. Entendeu? Muito bem. Dentro dessa visão Deus-homem, depois da conversão, depois que a gente se se converte, esse relacionamento parece também se tornar mais horizontal, se tornar no mesmo nível. Por quê? Porque Cristo veio, e a Bíblia diz em Colossenses 1:27, ela usa uma expressão bem interessante, que é Cristo em vós, esperança da glória. Esse Cristo em vós é Cristo dentro de nós. E aí, confirmando essa palavra, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que sois santuário do Espírito Santo que habita em vós? Ou seja, Deus lá do alto desce e habita dentro de nós. Então Deus cria um ambiente de família, onde eu posso me relacionar mais amigavelmente com Deus. É claro que sem perder o respeito, sem perder o temor. Ele não deixa de ser Deus, mas agora ele é um Deus que me chama de amigo, é um Deus que se coloca como pai, é um Deus que me aceita como filho. E isso é interessante, né? Porque sem perder a autoridade divina, ele se coloca diante de nós para ser reconhecido no ambiente familiar, no ambiente em que ele possa carinhosamente ser chamado de pai e nos chamar de filho, e de estabelecer um relacionamento amigável, um relacionamento de confiança, um relacionamento de muita proximidade. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é algo que só Deus pode fazer. É muito interessante que a gente reflita sobre isso. Então, é importante que a gente entenda que nesse relacionamento homens com homens, homens se relacionando com os demais seres humanos, né? Quando eu falo homem, irmão, aqui está homem e mulher, tá? É a nossa espécie, a espécie humana. Os seres humanos se relacionando com outros seres humanos, eles sempre estão procurando compartilhar e aplicar aquilo que recebem de Deus, né, nos seus relacionamentos. Então, o ambiente de relacionamento humano, quando ele passa por uma mudança a partir de uma experiência com Deus, ele também passa a ser impactado, não só do ponto de vista individual, mas esse impacto começa a atingir o grupo próximo, ou do qual uma pessoa alcançada pelo cristianismo convive. É por isso que uma pessoa se converte, normalmente essa pessoa vai levar as demais para Cristo. Normalmente é isso que acontece. Por quê? Porque nesse ambiente familiar em que o relacionamento com Cristo se estabelece a partir de uma pessoa, ele vai crescendo, ele vai se expandindo. Por quê? Porque aquela pessoa começa a demonstrar para as demais pessoas que houve uma mudança na vida dela. As pessoas que estão ali próximas começam a perceber que está havendo uma transformação no coração e nas atitudes daquela pessoa. E isso impacta profundamente o coração e a visão dos demais familiares. É por isso que, eu repito, muita gente vem a Cristo quando uma pessoa da família se converte. Muito bem. Então, deixando claro que todo relacionamento saudável é mantido porque suas regras são observadas pelos demais membros, pelas partes envolvidas. No relacionamento homem-Deus, a boa comunhão depende basicamente do ser humano. pois Deus nunca quebra as regras e seus princípios. Ele sempre faz conforme a sua palavra. Em Malaquias, capítulo 3, verso 6, Deus fala assim: eu não mudo, eu não mudo. Então, desculpe, irmãos, depois que eu comecei o programa, começou a dar essa tosse aqui, mas me perdoem, mas nós vamos seguir, ok? Então, Deus está dizendo: eu não mudo. Ó, se Deus não muda, significa que no nosso relacionamento com Ele, se houver estremecimento, se houver mudança, se houver ruptura, é por nossa causa, por causa das nossas escolhas e não das escolhas de Deus. Importante entender também que todo relacionamento tem as suas regras, né? Então, quando alguém quebra as regras, normalmente ele desfaz o relacionamento, mas é porque alguém deu partida, alguém começou e concluiu ações que contribuíram para o rompimento daquela aliança. E assim que a gente vê pessoas se afastando de Deus, se desviando dos princípios do cristianismo, porque em algum momento deixaram de aceitar que seja feita a vontade de Deus na vida delas e começaram a andar na sua própria vontade. Isso é as formas mais clássicas, ou melhor, a forma mais clássica de alguém demonstrar a rebeldia e se afastar de Deus. Portanto, é importante que cada um de nós procure compreender onde tem falhado, onde tem deixado de cultivar a amizade com Deus, e na medida do possível corrigir o que realmente precisa ser corrigido, a fim de que haja plena comunhão com Deus. Veja, irmãos, eu repito aqui que tudo isso, todo o nosso relacionamento com Deus é construído a partir daquilo que Jesus já fez. Esse é o começo. Jesus fez toda a obra de restauração do relacionamento do ser humano com Deus. Veja que eu disse no início que as pessoas agora podem falar com Deus de forma horizontal, não mais Deus lá nos céus, altos céus, e a gente gritando aqui sem saber se ele estava ouvindo. Agora, por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário, nós podemos falar com um Deus que é presente. Por isso que o Salmo 46, verso 10 diz, no verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É o Deus bem presente, é o Deus que não muda, é um Deus que nos chama a razoar, a conversar. Então é bom que cada um de nós considere isso. Em Isaías 1:18, ele diz: vinde e arrazoemos, vinde e conversemos, coloque para você as suas questões e eu vou coloque para mim as suas questões e eu vou colocar para você as minhas, né? Arrazoar é isso, é sentar para ter uma boa conversa, lembrando sempre que Jesus é o mediador entre Deus e o homem, e através dele, desculpem, que temos comunhão com Deus. Portanto, não é pelo que eu faço, mas pelo que ele fez. Não é pelo que eu faço, mas pelo que eu aceito que ele, Jesus Cristo, fez por mim lá na cruz do Calvário. Então, todo o relacionamento homem-Deus, irmãos, hoje está baseado na cruz. Não tem como você se relacionar com Deus desviando-se da cruz, não tem. Alguns até dizem que isso é possível, mas biblicamente isso é impossível, não dá. É na cruz que tudo se consuma. Eu diria que na cruz tudo começa e tudo termina. A cruz é a síntese do relacionamento homem-Deus, do meu ponto de vista. Ok? Então vamos continuar meditando em Hebreus 7:25, diz que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 também fala nesse mesmo sentido. Então, irmãos, eu pessoalmente, eu penso que Deus quer ainda hoje, eu repito isso aqui, se relacionar conosco como um pai amoroso. Ele quer se relacionar conosco, se relacionar, quase não sai, irmãos, mais do que como o Deus Todo-Poderoso e como pai. Então, mais do que esse relacionamento vertical, o Deus Todo-Poderoso lá em cima e eu aqui na terra, ele quer se relacionar mais na horizontal, sem perder a divindade, claro, né? Mas me aceitando, me acolhendo como filho num relacionamento mais íntimo e pessoal. É assim que eu penso. Eu sei que existe um projeto que Deus tem para nós, um projeto que se completará no futuro. E se completará exatamente com esse propósito, o propósito de nos reunir em família, a grande família de Deus. No entanto, eu acho que a vontade dele é para aqui e agora, é para hoje. Deus quer se relacionar conosco. No futuro, nós temos o profeta Jeremias dizendo, Jeremias 32, 38, ele diz: e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Então estaremos juntos. É quando o apóstolo Paulo diz: então nós veremos face a face, nós veremos como de fato ele é, como Deus é, né? Nesse grande momento em que o Deus Todo-Poderoso vai se revelar para os seus filhos em Cristo Jesus como o Pai de amor. Então seremos uma grande, maravilhosa família. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Como é maravilhoso a gente saber dessas coisas. Agora, é importante a gente observar, irmão, que o nosso problema maior é que nós só falamos dentro desse relacionamento, nós normalmente só falamos e não paramos para ouvir, nem mesmo sabemos como isso funciona. Nós, irmãos, tem cristãos que nunca servem a Deus durante anos e nunca ouviram a voz do Senhor, nunca ouviram a voz de Deus. Eu penso que isso é por causa de desconhecimento, de que há a possibilidade, existe a possibilidade de um relacionamento mais íntimo e pessoal, como eu estou falando aqui, ou às vezes é por causa da dureza do coração do cristão mesmo, que ele faz as coisas conforme ele entende e não como Deus quer que ele faça. Porque tem esse tipo de cristão. Irmãos, é tanta coisa, tanto cristão de tanto jeito, que só Deus mesmo, né? Só Deus mesmo. Então, Jesus disse certa vez: Jerusalém, Jerusalém. Lembra que a Bíblia fala isso? É um trecho na Bíblia que Jesus, em Mateus 23, 37, que ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu botar debaixo da minha... Na verdade, ele diz: eu quis te atrair, né? Como a galinha coloca seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quiseste. Jesus estava dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te trazer para perto de mim, te proteger, te cuidar como a galinha cuida dos seus pintinhos, mas você não quis. Essa expressão, irmão, infelizmente os cristãos não prestam atenção no que está escrito, porque isso aqui não é só para Jerusalém, isso aqui é para nós também. Muitas vezes Deus quer se relacionar, né? Em Hebreus 3:7 diz assim: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração. mas tem uns que nunca ouviram a voz de Deus, outros ouviram e não prestaram atenção, endureceram o coração. Está tudo errado. No Salmo 40, no Salmo 34, verso 5, ele diz assim: olharam para ele e foram iluminados. Olharam para Deus e foram iluminados. A presença de Deus em nós é o maior agente de transformação do nosso caráter. Nós precisamos lembrar e observar claramente isso, irmãos. É na presença dele que recebemos a boa influência, que aprendemos a conhecê-lo mais e admirá-lo mais ainda. É que aprendemos a respeitá-lo mais, a amá-lo mais. É neste ponto que Jesus se compara ao noivo e à igreja. A noiva, a igreja é a noiva. Eles desejam estar juntos, não por obrigação, mas porque esse é o desejo do coração daquele que decidiu amar e se casar. Assim como Jesus se compara ao noivo, e a Bíblia fala muito que ele é o noivo e a igreja é a noiva, assim nós desejamos, nós devemos realmente desejar viver, não só apenas ter momentos na presença de Deus, mas viver na presença de Deus, a fim de que o nome dele seja glorificado em nossa vida, porque é da presença dele que diz a Bíblia: vem tempos de refrigério. É na presença de Deus que nós aprendemos a conhecê-lo melhor, não apenas como Deus o Todo-Poderoso, mas como Pai, o Pai de amor, de graça e de misericórdia. E o meu desejo, meu irmão, minha irmã, é que assim seja com você, que você realmente possa experimentar uma novidade de vida, vivendo mais próximo de Jesus, estabelecendo um relacionamento mais íntimo e pessoal, um relacionamento familiar com ele, e assim a sua vida vai ser melhor. Um grande abraço, excelente noite, excelente dia de amanhã com ele, com Jesus, e até o próximo programa, se Deus quiser.
Teu amor que não falha tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salva, maravilhosa graça. Teu amor que não falha.
Este programa é uma oferta de amor da Igreja Batista Nova Unção para você. Nossos cultos acontecem toda quinta-feira às 19 horas e aos domingos às 18 horas, na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3012, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Contato pelo WhatsApp 99946-9100, 99946-9100.
Maravilhosa graça, teu amor, teu amor que não
vai. Energiza apresenta Michel Tem Luz.
Fala, turma, hoje a gente traz aqui uma dúvida do seu Silva, que é pra família toda.
Ô Teló, como é que eu faço pra economizar energia?
Bora lá, seu Silva, tomar banho quente rapidinho, hein? Não deixar ventilador e TV ligados ou luz acesa sem ninguém por perto. E nada de porta de geladeira aberta, hein? Se for passar roupa, junta pra fazer de uma vez só. Pra mais dicas, segue os canais da Energisa.
Minuto Saúde. As ações do governo do Acre, que cuidam do bem-estar de todos.
O Acre vive um novo tempo na saúde pública. A governadora Maílza Assis entregou um moderno aparelho de quase 19 milhões de reais para garantir diagnósticos de alta complexidade pelo SUS, principalmente para pacientes oncológicos. E os avanços continuam. Na Fundação Hospitalar, novos equipamentos de ponta, mesas cirúrgicas eletrohidráulicas, raio-x 3 dimensões e centrais oftalmológicas para transformar o atendimento de média e alta complexidade em todo o Acre. é tecnologia de última geração, com atendimento mais humano, mais digno e mais cuidado para quem precisa. E na maternidade Bárbara Eliodora, o amor também salva vidas. O Banco de Leite Humano transforma doações em esperança para bebês prematuros. Doe leite, doe vida. Saúde forte, atendimento humanizado e vidas salvas todos os dias. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar.